São 10 horas e 35 minutos, 10h35, hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024. Está no ar o nosso CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Suspeita de Césio 137 em escola mobiliza a Polícia Militar em Sarandi. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha também. A suspeita da presença desse elemento radioativo mobilizou várias equipes da Polícia Militar. Isso aconteceu na noite desta quarta-feira em um colégio estadual de Sarandi. De acordo com as informações da PM, os funcionários da escola localizaram um pote em um laboratório desativado que tinha uma etiqueta identificando conter esse material radioativo, que é perigoso. Imediatamente essa área foi isolada por questões de segurança. A polícia acionou dois professores da Universidade Estadual de Maringá, que são especialistas nessa área, e os professores, equipados com aparelhos de medição de radiação, realizaram uma inspeção nesse local. Depois que os testes foram feitos, foi descartada a hipótese desse frasco realmente conter o Césio-137, e apesar dessa falsa suspeita, o pote foi recolhido, foi enviado para o laboratório da UEM para ser descartado de maneira segura. Vale a gente lembrar que nós tivemos um acidente, o maior acidente com Césio-137 no Brasil, em Goiânia, no ano de 1987, que começou quando catadores de sucata encontraram um aparelho de radioterapia que estava abandonado numa clínica desativada e, sem saber do risco, acabaram desmontando esse equipamento e liberando o pó radioativo no ambiente. Esse material é muito perigoso e, quando é liberado, contamina. Então, várias pessoas podem contaminar as pessoas diretamente envolvidas e também o ambiente ao redor. Nesse caso de Goiânia, cerca de 249 pessoas foram diagnosticadas por contaminação por radiação. 4 delas morreram por conta da exposição direta. Essa tragédia, inclusive, gerou uma grande mobilização para descontaminar a área e tratar essas vítimas, né? E também levantou reflexões sobre os cuidados com materiais radioativos. Nesse caso, então, segundo os testes realizados pelos professores da UEM, essa hipótese da escola estar contaminada em Sarandi foi descartada, Luciana.
Muito obrigado, que bom, né? Que bom, obrigado pelas informações. Brenda Karamaski, da CBN Maringá. E agora vamos ao oeste do estado, porque uma mulher foi assassinada pelo marido na frente das filhas em Foz do Iguaçu. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. O feminicídio aconteceu na madrugada desta quinta-feira no Porto Meira, em Foz do Iguaçu, cidade que fica a 138 quilômetros aqui de Cascavel. De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma discussão com o marido, a mulher de 29 anos foi atingida por uma facada no pescoço na frente das duas filhas pequenas de 7 e 11 anos. Após o crime, ele fugiu e até o momento segue foragido. A equipe do SEAT foi rapidamente acionada, mas quando os socorristas chegaram no local, a mulher já estava sem vida. As duas crianças estão recebendo cuidados do Conselho Tutelar enquanto aguardam a chegada de uma tia que está vindo de Campo Mourão. A Polícia Militar isolou a área do crime e acionou a Delegacia de Homicídios, e o Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo desta mulher para o IML. O caso está sendo investigado como feminicídio e o homem já foi identificado, está foragido e a polícia realiza buscas para localizá-lo. Denúncias anônimas sobre o paradeiro desse homem podem ser repassadas para a polícia. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Algumas horas após a divulgação da resolução original, que previa lei seca no Paraná durante o domingo de eleições municipais, a Secretaria de Segurança Pública voltou atrás e revogou a medida. Com isso, a venda, a compra e o consumo de bebidas alcoólicas não serão alvo de restrições no estado todo, né, durante o pleito. A mudança ocorreu após uma reunião realizada na sede da Secretaria com a participação de entidades do setor de turismo, serviços, entretenimento, como a Abrazel e a Abrabar, que representam bares, restaurantes e casas noturnas. A revogação da resolução que determinava a lei seca no estado entre as 8 da manhã e as 6 da tarde de domingo foi assinada pelo secretário da Segurança Pública, Hudson Teixeira. A CESP, no entanto, não se manifestou sobre a medida até o fechamento da reportagem. E o Tribunal Regional Eleitoral mantém indeferimento da candidatura de Barbosa Neto do PDT. Apesar da decisão, o nome do candidato estará nas urnas lá em Londrina. Cabe recurso do TSE. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. O Tribunal Regional Eleitoral manteve, então, o indeferimento da candidatura do candidato Barbosa Neto do PDT à Prefeitura. A decisão de negar o recurso do ex-prefeito foi tomada por unanimidade na tarde de ontem. A decisão da impugnação da candidatura foi assinada pela juíza Camila Tereza Cardoso e a campanha do candidato ainda pode recorrer ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e o nome dele estará na urna, disponível para o voto, até porque as urnas foram fechadas ontem. Na decisão de indeferimento, a juíza cita o caso de supostas irregularidades no curso de formação da Guarda Municipal de Londrina. O caso está no Tribunal de Justiça e a juíza eleitoral sustenta na decisão que na condenação fica claro que teve uma suspensão de direitos políticos do candidato. Inclusive, Barbosa Neto, do PDT, deve se manifestar daqui a pouco em uma entrevista coletiva. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. E os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa, aqui nos Campos Gerais, participam do último debate antes das eleições municipais. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações sobre a expectativa para este debate. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa vão participar ao todo, durante esse primeiro turno das eleições, de três debates de fato. O primeiro aconteceu já no início da campanha eleitoral, promovido pela TV Band. Na sequência, teve um promovido pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, em que quatro dos cinco candidatos participaram. Não houve a presença de Marcelo Rangel, candidato do PSD. E agora acontece o último debate no dia tradicional, né, dessa reta final, mas não realizado desta vez pela TV Globo, pela RPC aqui na cidade de Ponta Grossa, e sim pelo portal A Rede. O encontro começa às 8 horas da noite e todos os candidatos confirmaram presença. Liel Machado, do PV, Elizabeth Schmidt, do União Brasil, atual prefeita que busca reeleição, Mabel Canto, do PSDB, Magnus Anelato, do Partido Novo, e Marcelo Rangel, do PSD. Será o último momento aí para os eleitores verem os candidatos se confrontando, e aqui em Ponta Grossa a gente possui 259.463 eleitores aptos para votar. Lembrando que a campanha eleitoral termina no rádio e na TV nesta quinta-feira. Após esta data, só é permitido algumas ações, como caminhadas e carreatas, até o sábado. O debate deve durar cerca de 2 horas a partir das 8 horas da noite, com 6 blocos, sendo que o primeiro servirá para a apresentação dos candidatos e as regras, e o último para as considerações finais. Nos outros 4, haverá o debate em si, com perguntas diretas entre os candidatos, a partir das 8 horas da noite de hoje. Última oportunidade para ver os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa debatendo no portal A Rede. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Outros municípios aqui do estado também realizam hoje os seus últimos debates, a exemplo da capital paranaense. O debate aqui em Curitiba será às 10 da noite na RPC. Dos 10 candidatos, 8 vão participar deste debate aqui na capital. Vamos mais uma vez à fronteira do estado, porque as reuniões do G20 que acontecem em Foz do Iguaçu entram na reta final de negociações nesta quinta. O Vinícius Bonato, da CBN Curitiba, está por lá, tem as informações. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Lucian. Isso mesmo. Representantes mundiais que integram o G20 iniciaram nesta manhã de quinta-feira as reuniões plenárias em Foz do Iguaçu. Essa é a reta final das negociações, onde os países integrantes do fórum reúnem as sugestões e firmam acordos de cooperação com o objetivo, neste caso, de promover o uso da energia limpa. Esse é o assunto destaque aqui das reuniões em Foz do Iguaçu. O Brasil é representado pelo Ministério de Minas e Energia. O ministro Alexandre Silveira abriu a sessão plenária nesta manhã de quinta-feira, mencionando as enchentes registradas no Rio Grande do Sul em maio deste ano e a atual seca que predomina no país, né, no Brasil Central, provocando inclusive fortes queimadas. Ao longo do dia, as reuniões têm como principal objetivo a cooperação entre Brasil e África para a transição energética, financiamentos para alternativas também dentro deste âmbito da descarbonização e também combustíveis sustentáveis. As sessões acontecem com a participação de 2 secretariados internacionais, que também são responsáveis pelos assuntos aí de transição energética. A expectativa, segundo o Ministério de Minas e Energia, é de que essas reuniões aqui em Foz do Iguaçu consigam chegar ao fim com uma declaração ministerial reconhecendo os esforços conjuntos das organizações. Ao todo, nessas sessões ministeriais, são esperados representantes de mais de 25 países integrantes, então, destes secretariados internacionais e outros 22 também integrantes de um segundo secretariado chamado Mission Innovation, que também tem relação com esses assuntos relacionados, então, à transição energética. O esquema de segurança nesta manhã é bem forte em Foz do Iguaçu por conta disso. A gente tem constantes chegadas de comitivas e delegações, porque ao longo do dia essas discussões se estendem aqui em diferentes regiões da cidade. Lembrando que o G20 é o principal fórum de cooperação econômica internacional e neste ano é presidido pelo Brasil. Amanhã, sexta-feira, as reuniões terminam aqui em Foz. Lúcia.
Muito obrigado, Vinícius, pelas suas informações. O Vini que segue por lá até o encerramento deste fórum do G20, que é o grupo formado pelas 20 maiores economias globais. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.